Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de J.K. Rowling. Livro ainda não publicado e sem previsão de lançamento no Brasil. Sempre foi difícil ser Harry Potter, e não é muito fácil agora que ele é um funcionário cheio de trabalho no Ministério da Magia, um marido e pai de 3 crianças na idade escolar. Enquanto Harry luta contra um passado que recusa ficar no passado, precisa lidar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. Enquanto passado e presente começam uma sinistra fusão, pai e filho aprendem uma verdade desconfortável. Às vezes, a escuridão vem de lugares inesperados. Eu sou o Marcelo Zaniolo.
Eu sou o Lucas Ferraz.
E eu sou o Diego Locou.
E esse é o JPC Cast número 30. Então, meus queridos ouvintes, vamos falar de Harry Potter, né? Pra felicidade.
Fala de quê, Marcelo? De quê?
Harry Potter, Harry Potter.
Ah, tá.
Por quê?
Achei que fosse Harry Potter.
Não, Harry, Harry.
Ah, tá.
É Harry ou Harry?
Harry.
Como é que seria em português?
Raimundo.
Potter também em inglês, né? Potter.
Raimundo Porteiro.
Não. Que horrível, gente, que horrível. Vamos lá, então, vamos lá.
Seria o porteiro do puteiro de uma pessoa.
Meu Deus, o Diego, olha, tá de parabéns. Realmente, cara, acho que Harry é Raimundo mesmo, né?
Eu falei muito na zoeira.
Não, mas não tem outro nome, tradução, sei lá. Se tu for buscar na etimologia da palavra, deve ter nada a ver, assim, né? Tipo.
Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com Henrique, viu?
Harry, Henrique.
Não, pela definição do Babylon, Harry é nome próprio masculino, e entre parênteses, Henry e Harold. Ou seja, deve ser Haroldo.
Olha só, Haroldo Porteira. Não, Potter não é porteira, né? Pelo amor de Deus. Tá, enfim, vamos voltar ao assunto sério aqui. Cara, eu acho que, pra alegria de muita gente que ouve a gente já há alguns anos, ou que é fã de literatura, né, de fantasia e etc. Cara, falaremos de Harry Potter hoje, né, não do livro, não da saga, não dos filmes, né, mas falaremos o tema Harry Potter, julgaremos pela capa um livro que nem foi lançado ainda, mas vamos falar de Harry Potter. E, cara, como é que vocês estão? Felizes pelo tema? O Lucas que nos ouve, o Diego que eu sei que gosta de Harry Potter também.
Oh! Então, eu comecei a ler Harry Potter faz o quê? Faz um mês, mais ou menos. E por conta de algumas complicações de trabalho e tudo mais, tive que parar, mas acredito que até o final do mês devo terminar de ler o primeiro exemplar do Harry Potter, né? O primeiro volume.
A Pedra Filosofal?
Isso.
Bom, já viu os filmes?
Sim, os filmes vi todos os 8. Alguns na pré-estreia.
Pois é, 7 livros, 8 filmes, né? Muita coisa pra falar de Harry Potter. E tu, Lucas, cara, tá feliz aí de falar de Harry Potter? Como é que tá?
Sim, eu li todos os livros. Na verdade, eu li até o quarto, quando eu era pequeno. E depois eu fui reler, na verdade, todos em 2014 só. Mas eu gosto bastante. É, então, eu peguei de volta. Eu parei no quinto, eu acho, quando eu era pequeno. Não sei porque eu desencantei. Acho que era uma criança meio amarga. Depois eu reli tudo, gostei muito do final da série. E eu tô curioso pra ver como é que a história vai continuar agora com o Harry adulto, né, e tal.
Pois é, cara, eu acho que Harry Potter é o tema mais pedido de todos os tempos no Livrocast, em qualquer podcast de literatura, eu acho, né, pra não falar só da gente, e além do Nome do Vento, acho que é o mais pedido. Muita gente sabe que eu nunca li nada, né, eu sou um completo asno no universo Harry Potter. Eu tinha assistido no lançamento o primeiro filme só, achei muito infantil, não quis continuar, e hoje eu comecei também a ler o primeiro livro, cara. Eu até pensei em colocar no Scooby lá, estou lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas eu achei que a galera era fazer um frisson, tipo, ah, vai ter Livrocast sobre, sabe? Eu não quis, deixa quieto, né? De repente um dia acontece.
E se você e o Diego estão lendo, então vai ter Livrocast, não tem dúvida.
Cara, assim, ó, eu tô lendo por um motivo mais particular, assim, cara, que eu quero consumir tudo que tem de Young Adult e tal, pra conhecer mesmo, assim, pra poder falar, pra poder escrever sobre e tal, sabe? Chega a ser um desserviço, o cara escrever alguma coisa no gênero sem conhecer Harry Potter, sabe?
Realmente, você está errado.
Falar em aprofundar agora, Potter seria, tipo, que faz potes. Potes, tipo, pote, vaso, jarro de barro.
Ah, então fechou, Haroldo Oleiro.
É, Oleiro, exatamente. É, porém, né, tem aquele trocadilho lá do Potter, do pote de maconha, né? Então seria o Haroldo maconheiro, não sei.
É, eu imagino os fãs de Harry Potter agora se contorcendo, né? Tipo, meu Deus.
Isso só melhora.
Harry Potterhead.
Vesguinho ainda, né? É, a imagem do Harry Potter tá aqui na pra quem nunca tenha visto como eu, tá aqui embaixo na postagem, né? Mas então, hoje a gente fala de Harry Potter, né? Fala de um livro que seria o oitavo livro, né? Não foi lançado ainda, vai demorar ainda até pra sair na versão inglesa, se não me engano, sai só em 2000 e...
A data de publicação acho que vai ser 31 de julho desse ano mesmo.
O livro já?
É.
Caraca, então acho que pode ser isso mesmo, junto com a peça, né?
Pelo que eu entendi, eu já tinha lido antes, vão ter duas publicações. A primeira vai ser no final de julho, que vai ser uma edição prévia, correspondendo às primeiras apresentações da peça. E depois, numa data a ser definida, vai sair uma edição definitiva.
É, então assim, só pra colocar em ordem, que pro ouvinte entender, de repente, não tá por dentro do que aconteceu, né? Do rebuliço dos últimos dias aí. A J.K. Rowling anunciou no aniversário de 18 anos de Harry Potter, né, do primeiro livro, ano passado, dia 26 de julho, que ela ia lançar uma peça de teatro em dois atos, né? Que acontecia 19 anos depois do sétimo livro, que era a continuação da história de Harry Potter, ele já casado, com três filhos e etc e tal. Aliás, é importante falar que talvez tenha algum spoiler sem querer nesse episódio, né? Ela anunciou então em 2015 que teria uma peça em dois atos e etc e tal. Essa semana que passou agora, acho que na semana anterior à publicação do cast, amém, a J.K. Rowling e tal, e blogs e sites, confirmaram que além da peça de teatro, será lançado também um livro, né, chamado Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? Do inglês Harry Potter e The Cursed Child, né? And The Cursed Child. Cara, surgiu a notícia, timeline de Facebook, Twitter, todos os blogs literários falando sobre tudo é Harry Potter e etc e tal, e galera, meu Deus, pirando com a capa. E mesmo sem o livro estar lançado, cara, eu achei que a gente devia falar sobre, porque esse livro não é um livro normal. Confere? O que ele vai ser, Lucas? Tu que falou bastante sobre isso no Twitter.
Ah, não, sim, eu só fiz umas ressalvas no Twitter e no Facebook, em algumas notícias que o pessoal postou, porque às vezes o pessoal pode ver e achar que é um romance e espalha a notícia como se fosse um romance, mas não é exatamente um romance. São os roteiros da peça de fato, né? Então não vai ter uma história estruturada bonitinha, são os roteiros, né? Com as falas e tal, aquele estruturão de roteiro de teatro mesmo. Então é um formato um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ler.
É, a J.K. Rowling, né? Ela... Se o Rodrigo tivesse aqui, que ele não tá aqui, o ouvinte percebeu já, né? Ele ia ficar falando uma palavra só ao longo de todo o cast. Dinheiro, 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 dinheiro. A J.K. Rowling, com a saga dela, fez 7 livros, né? 8 filmes. Agora, em 2016, a gente vai ter Animais Fantásticos e Onde Habitam, que vai ser uma trilogia. Vai ter uma peça de teatro em dois atos, que a J.K. Rowling fala que é porque a peça é muito épica, uma história muito épica e precisava ter dois atos, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ela pensou, por que eu não vou publicar esse roteiro original, que é uma sequência dos livros, também em livro? O que o Lucas quis falar, pelo que eu entendi, vamos discutir sobre isso, né? Ao trazer o roteiro pro livro, não é um romance. Não tem as cenas elaboradas e romanceadas e as, eu não sei, diálogos, falas e descrição de cenas, mas é aquela coisa bem, bem técnica, imagino eu, não?
Então, aí que não dá pra saber direito ainda, se vai ter algum tratamento pra deixar um pouco mais palatável ou se vai ser aquele estilo assim, cena 1, salão de Hogwarts, aí as falas das pessoas, ou seja...
Sim, é, tipo, a árvore atrás balançando o galho, né, tipo...
Ainda não dá pra saber se vai ter um tratamento mais romanceado ou não, mas a princípio são os roteiros.
É, a expectativa é que não tenha, né, cara?
Eu acredito que sim.
Até o Lucas veio, caiu aqui de gaiato na chamada, né? É um cara que eu sei que já tinha lido, relido, que gosta bastante do gênero, ouve a gente, é podcaster também, depois ele faz o jabá dele. Mas eu tinha visto a notícia do lançamento do livro como, meu Deus, oitavo livro. Acompanhando o Twitter do Lucas, que foi pela pessoa que eu vi falar sobre o primeiro, né, falando por mim, ele deixou claro que não, que é uma peça de teatro do caraca. Assim, eu tava com uma expectativa alta, eu pensei, agora vai, né? Até o Diego me marcou no Facebook pra avisar do lançamento, pensando em futuros livrocasts e tal. E quando eu fui ver, não é um livro, né? É uma coisa diferente, é um produto que eu não sei se... Eu nunca vi na livraria, por exemplo, a venda.
Em relação a roteiro de peça, assim, eu acho que não é uma coisa que acontece muito. Pelo menos eu não vejo muito, assim, roteiro de filme que seja, né? A gente vê realmente a romantização, geralmente. A não ser que seja Shakespeare. Shakespeare tem.
Sim, sim. É, até tu falou, né? Tipo, de repente pode criar um novo nicho de mercado aí, né?
Então, eu especulei sobre isso. Será que se esse livro fizer sucesso e o pessoal gostar de ler, talvez o mercado editorial invista um pouco, né, em tentar explorar com outros títulos pra ver se o negócio engrena.
Porque vai vender, né?
Esse aí, sendo bom ou ruim, vai vender. Já tá vendido, inclusive. Todo mundo já comprou, só não sabe ainda.
É, vendo, pesquisando pra esse cast aqui, pesquisando rapidamente pro cast, é fácil tu encontrar notícias do tipo, o livro não tem data de lançamento no Brasil, né? O Lucas tá correto em afirmar que ele vai ser lançado junto da peça na metade do ano, esse livro. E o pessoal tá comprando em inglês, já na pré-venda no Brasil, pagando R$150, sabe? Eu não sei se o livro vai ser capa dura, não sei, em inglês, né, versão a original, não sei se vai ser uma edição aí com poucos exemplares, mas vai vender muito, né, e deve ter uma segunda, um segundo ato aí, alguma coisa assim, de certeza.
Olha, se for pensar só na quantidade de fãs que tem de Harry Potter e metade deles comprar, pronto, ela já ficou milionária de novo.
Ela não deixou de ser, né?
Não, já ficou de novo, entendeu? Tipo, mais, um pouco mais. Cara, acredito até que talvez, não sei, tipo, eu pensando, né, sobre, divagando, assim, acho que vai ter muita gente que vai comprar só pra botar na estante pra dizer coleção completa, sabe? E quando ela lançar um nono, mais um pra dizer coleção completa.
É, essa história, né, não vou chamar de livro, vou chamar de história agora, a partir de agora, é da J.K. Rowling, junto com Jack Thorne e John Tiffany, roteiristas da peça, no caso, né? Então ela conta com a ajuda de pessoas também. Ela tá sendo vendida a princípio como a oitava história 19 anos depois, né? A ideia original que tinha antes do livro era que seria uma peça em dois atos, que você teria que ver um ato num dia e um ato no dia seguinte, né? Em dois dias separados, né? Enfim, deve ficar assim, ó. Agora eu pergunto mais pro Lucas, né? E pro Diego, que viu os filmes, coisa que eu não fiz. Tem continuação? Porque assim, uma coisa é o leitor, o fã da série querer mais, sabe? Aquela coisa de, cara, eu não consigo viver sem, saudade, e se tivesse mais livros eu leria. Mas a história, assim, ela tem uma continuação?
É que termina com o Harry Potter e a excelentíssima esposa dele, que eu não lembro mais quem é agora. É, tem um molequinho pequeno, tá? Bota ele no metrô, igual quando ele entrou no metrô lá pra ir pra Hogwarts.
Uma coisa meio circular, assim, né?
Isso. Como se fosse, tipo, acabando, dando continuidade, né?
Ai, ai, pois agora. Porque, pelo que eu vi desse livro, a história se passa 19 anos depois. O Harry já tem 3 filhos, né? Com essa esposa dele, que eu sei o nome, mas não vou mencionar pra evitar spoilers. E, enfim, agora ele passa um problema com os filhos, né?
Porque o que acontece, eu sempre imaginei assim, talvez ela escreva uma história sobre o filho dele que tá, né? Que a gente vê no epílogo do 7º.
Esse filho que aparece no epílogo do 7º é o Alvo?
Alvo.
É, porque a história se passa, tem a ver com o Alvo Potter, né? O filho mais velho do Harry.
Eu imaginei que um dia, se ela voltasse pra esse mundo, ela escreveu alguma coisa a respeito dele, mais novo, digamos que assim, totalmente novo, não é?
Fazer um prequel.
Sequel, né?
É, depois, né? Tipo, do filho dele.
Isso, é.
O filho dele novo ou o Harry Potter mais novo?
Não, o filho dele.
Achei que fosse uma coisa, tipo, antes do primeiro livro do Harry Potter.
Não, eu achei que se ela fosse voltar pra série, ela podia pegar o filho dele e fazer alguma coisa, uma história totalmente nova. Só que pelo epílogo aqui, que é pela sinopse que a gente lê aqui, parece que ela usa elementos da história passada, né? Porque tem coisas aqui de um legado de família que o menino nunca quis ter e etc. E o passado e o presente se fundem e tal. Então deve ter uns elementos interessantes aí, talvez.
Cara, a sinopse, eu não sei se foi traduzida, porque ela tá bem ruinzinha, bem confusa pra repetição de palavras. Por exemplo, aqui, ó, ela tem umas 3 ou 4 vezes a palavra passado. Então, assim, eu não sei, cara. Eu, como não consumi a série, né? Tô começando a consumir agora e tal. Eu fico nessa de, cara, é tão rico o universo Harry Potter, sabe? Hogwarts e o próprio mundo bruxo, né? Colocando assim. Cara, podia ser o filho dele, podia ser um personagem novo nesse mesmo universo, podia ser, sabe? Eu não sei, eu acho que é meio que eu queria apostar no título, sabe? Vai que Harry Potter vende, então vamos escrever alguma coisa dele, assim. Até porque ela tentou outros livros, né? O Bicho da Seda, qual que é o nome? O Chamado do Cuco e...
Tem o Morte Súbita.
É, o Morte Súbita também, que é o nome dela, né? Mas teve outros livros que ela tá lançando agora com um pseudônimo.
Que são de mistério, né? Uma coisa assim, uma outra pegada, né?
É, o Chamado do Cuco, que tá sob o pseudônimo de Robert Calbrecht.
Mas aí, que adianta se tá no Google que
é
ela?
É, não. Quando ela lançou, ninguém sabia, né? Suspeitava sequer. Que a ideia dela, a princípio, era escrever um livro sem ter a fama da J.K. Rowling, sabe? Pra ver críticas. Só que o pessoal descobriu que era ela e, enfim, acabou saindo pela culatra o tiro aí, né? O pessoal começou a ler mesmo e sabendo que era ela, mesmo tendo outro nome na capa ali. Mas, tipo, me parece assim, como o Rodrigo certamente falaria, dinheiro, 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 sabe? É, agora a gente coloca aquela pergunta aqui, né? Será que esse livro vai sair mesmo? Será que a gente não tá dando uma barrigada aqui? Será que a gente não tá inventando...
Boa pergunta.
Então, repetindo, né, estamos falando de um livro que não foi publicado, ainda não saiu lá fora, e muito menos aqui no Brasil, então ele não tem uma capa oficial, não tem uma sinopse oficial, mas tem uma imagem que eu acho que é da peça, né? que vocês acham dessa imagem, dessas cores, desses traços?
Bom, obviamente faz uma referência ao pomo de ouro, porém é um ninho com uma criança dentro.
Cara, o pomo de ouro é do quadribol, né?
Isso, é do quadribol.
Ah, eu lembro um pouco disso.
E qual que é a ideia do ninho? Sei lá, se a criança nasceu de um ovo, que porra é essa? Nasceu do ovo do pomo de ouro?
É, a criança é o ninho do... não sei.
Ah, só se for a referência de ninho em espanhol, ninho, né? A criança, ninho.
Pode ser. Sim, sim. Ou aquela marca de leite em pó.
É assim, el ninho é ninho, né?
Tá, mas o pomo de ouro tem alguma relação com o Harry Potter, cara?
Fora o quadribol.
Tipo, simboliza ele de alguma forma?
Não, o Harry Potter em si, ele era o cara que pegava o pomo no jogo, né? Eu esqueci o nome da posição do jogador que pega o pomo.
Jogador pegador de pomo.
Exatamente, ele era o pegador de pomo. E ele era muito bom nisso, então... Agora a gente pode tentar extrapolar um pouco umas ideias muito loucas, né? Olhando pra isso aqui. Como a gente sabe da sinopse que o filho dele sente-se que ele vive uma vida com um legado que ele não queria ter, talvez ele se sinta meio intimidado por ser filho do Harry Potter, que deve ser um puta famoso pra caramba. Ele tá, tipo, dentro do pomo, que o pai dele era muito bom jogando quadribol, então a gente pode estabelecer alguma relação muito louca aí.
Cara, gostei, Lucas, gostei da tua ideia.
É, talvez essa seja a maldição, né? Assim, porra, sou filho do Harry Potter, nunca vou me igualar.
Sim, tipo, eu fiquei pensando que a maldição poderia ser, tipo, ele ser ruim, sabe? Apesar de ser filho do Harry Potter, que é o cara bom dos bons, o bonzinho, o herói, ele seria um vilão, sabe? Uma coisa assim.
Seria legal.
Então, essa ideia que o Lucas deu agora aí, cara, me deu uma... achou um pouco otimista, hein? E o que me deixa interessar, assim, antes de falar da capa em si, de traço e tal, de cor, se bem que não é uma capa, né, mais uma arte, eu gostei, tem uma coisa nessa proposta nova da J.K. Rowling, hein, que me agrada. Geralmente, quando se pega, até o Harry Potter que lançou essa moda, né? Quando se pega uma ficção aí, pega uma fantasia infanto-juvenil, geralmente os pais do protagonista ou morreram ou não estão presentes na história, né? Nesse enredo, nessa peça aqui, nesses atos e tal, a princípio o Harry Potter vai estar convivendo com o filho dele, né?
Ah, que pena.
Então, tu não gosta do Harry, Diego?
Achei que tu ia falar que ele teria morrido ou não estava na história.
Não, mas tipo, é uma fórmula, entre aspas, diferente, né? Tem elementos diferentes, tem o pai, tem o filho, tem essa convivência aqui.
Mas será que o protagonista vai ser a criança ou vai ser o Harry Potter de novo?
Se for o Harry...
Até porque não é, Cursed Child and Harry Potter. Harry Potter and the Cursed Child.
Mas é pra manter os 8 livros com as lombadinhas padronizadas.
Ah, tá.
Genial.
Você entendeu?
Talvez, ó, pensa assim, se a criança foi cortada no meio, faz sentido parte 1 e parte 2.
Porra, Diego, o Diego estragou a melhor piada do cast com uma piada ruim. Cara, mas é verdade. Como eu falei, repetindo, né, comecei a ler Harry Potter e depois eu quero assistir os filmes e tô gostando do que eu tenho lido até agora. Eu vou me apaixonar pelo personagem, pelo enredo, pela história, vou querer mais, sim.
Inclusive o Marcelo vai crescer junto com o personagem, assim como todas as outras crianças.
Sim.
Primeiro, cresceu junto com o personagem.
Com quase 29 anos de idade, começando a ler Harry Potter, né? Aquele livro que o cara só pode ler em casa pra não passar vergonha na rua, né? Mas qualquer coisa eu falo que tô relendo, né? Pra não ficar tão feio.
Lê no Kindle.
Mas eu acho que mesmo assim, cara, eu vou conseguir chegar lá na frente e achar que talvez seria demais mais uma história do Harry, sabe? Vídeo de Star Wars aí, né? Que a gente comentou em outro cast, o Lucas tava presente também, que tem aí 1,5 milhão de histórias com personagens muito próximos, né? Tipo...
Mais uma vez, Marcelo, vou citar aquele cara que eu não gosto de falar sobre, mas eu sempre falo sobre, que é o George R. R. Martin, né? Então, 7 livros de Harry Potter, assim, pô, vai ter mais um. É, mas um do George R. R. Martin já dá quase os 7 do Harry Potter, sabe? Então...
É, mas o R. Martin tem mais personagens, né? Eu vou fazer um contraponto agora que eu sou obrigado a fazer como fã de Percy Jackson. Perdão. Começar a guerrinha aqui, né? O Percy Jackson, os 5 primeiros livros são com o Percy Jackson como protagonista, ele narrando, né? Primeira pessoa, aquela coisa bem... Eu, né? Primeira pessoa... Não lembro se é a primeira pessoa, acho que é. A segunda série, né? Os outros 5 livros, o 6º ao 10º, já tem outros personagens, outros protagonistas, outros narradores, sabe? Então, o Percy Jackson é melhor que Harry Potter. Não, tô brincando. Não posso falar isso ainda. Mas, sei lá, cara, assim, eu tenho medo de que a história seja, sabe? Dinheiro apenas.
E essas asinhas negras? Por que as asinhas são negras, hein? Eu não entendi.
Ah, aí que tá. Eu li a sinopse, pronto. O cara vai ser o ruim, vai ser o vilão da história, o filho dele, sabe?
É porque é interessante o conceito do pomo como, né, do pomo como um ninho e tal, mas as asinhas negras, eu não entendi, tem alguma relação aí.
É, não sei se a questão negra ali é tipo de uma sombra por trás do filho, sabe? A questão do Harry Potter ser sempre o filho do Harry Potter, nunca o Alvo, né? O nome dele é Alvo. É, não chamam ele de Alvo, chamam ele de filho do Harry Potter, por exemplo. Ou se é uma questão de negro vilão mesmo, sabe? Forças do lado sombrio e tal, sabe? Tá, mas eu acho a capa muito bonita mesmo. De todas as capas de Harry Potter que eu já vi na vida, essa é a mais bonita. E olha que tem várias e várias versões e edições. Tem como fazer uma capa de livro a partir disso? Tem, né? Facilmente, né?
Sim, é só imprimir isso e colocar na frente do livro.
É verdade, cara. É, mas... que idiota. Eu tava com a imagem ampliada aqui, cara. Eu reduzi a imagem. Inclusive, esse pôster tá no tamanho de um livro já.
Talvez trocar algumas informações ali pra dizer que é um livro, né? Aqui tá com cara de fala a new play based on original new story Bible. Ó. Tipo, play deve ser a peça, né?
Ah, eu compraria. Se eu fosse fã do Harry Potter mesmo, eu já tava comprando pré-venda e eu entendo quem é fã e tá ansioso. Tomara que seja uma coisa boa de se ler, né?
Até porque se for ruim, a gente vai cancelar o livrocast de Harry Potter que teria esse ano. Não sei.
Teria?
Que possivelmente teria esse ano.
Tu vai comprar, Lucas?
Quando sair em e-book só.
Será que é muito... Cara, tomara que não seja técnico também, né? Ah, cara, assim, ó, J.K. Rowling, toma autora, cara. Harry Potter é teu maior trunfo. Então, antes de lançar esse livro, romantiza ele. A ideia vai estar lá já. Pede mais um tempinho em cima, mas faz uma coisinha mais bem acabada.
Calma, calma. Essa vai ser a terceira versão.
Ah, verdade.
Porque a gente sempre fala do dinheiro,
dinheiro, dinheiro, dinheiro.
Ó, quem quiser comprar o livro já tá em pré-venda na Amazon do Brasil, por a capa dura, por R$107,61.
Ah, 107, tinha visto por 150, né, em sites e tal. Compre, se você é fã ou está ansioso. Eu vou esperar o pessoal falar antes, cara, eu vou esperar chegar lá, na verdade, né. Vou ler os 7 livros, depois eu leio esse oitavo livro. Então, falamos de um livro que não foi lançado, né? Eu quero saber as expectativas de vocês sobre um livro que não foi lançado, que não tem sinopse, não tem capa, a gente não sabe se vai ser romantizado ou não, apenas os atos, o roteiro, basicamente a peça, né, a escrita, os sketches, etc. Eu quero saber a expectativa de leitura de vocês. Começando pelo convidado, Lucas Ferraz, de 0 a 5.
Eu vou dar um 4.
Tá sim, é, cara? 4?
Não, porque 4 pra mim é legal.
Tu é fã de Harry Potter, né?
Eu gostei bastante dos livros. Eu não tô louco de expectativa. Ah, meu Deus, eu também não vou comprar esse livro caro pra caramba. Eu vou esperar chegar o e-book e depois eu vou esperar o e-book entrar em promoção. Então,
aí eu tô lendo com 29 anos o primeiro livro e vai ler com 92, né? Cadê a promoção desse livro?
O que acontece? Eu gostei da sinopse. A sinopse tem poucas palavras, ela fala pouco. Mas eu acho que talvez a Rowling parta pra um caminho diferente de não ter uma força do mal personificada, entendeu? De ser uma coisa de relacionamento. De ser uma coisa mais de realmente da criança se sentir mal e não sei o que. De repente o filho do Harry começa a fazer umas coisas que não devia, etc. E o pessoal acha que ele tem alguma coisa errada, mas não tem, é só psicológico. Então, a expectativa minha é nesse ponto, que ela subverta um pouco o gênero que ela própria criou, não criou, mas que ela própria estabeleceu de maneira tão grande e em vez de trazer um elemento mágico e de um novo vilão, etc., ela traga uma coisa bem humana. E eu gostaria de ler isso.
Tu leu Morte Súbita, cara, dela?
Não li mais nada dela ainda.
Tu leu, né, Diego?
Li metade do livro. Abandona aí.
Eu lembro que a gente fez um cast sobre aqui embaixo na postagem. Eu achei que o Diego tinha acabado o livro, mas enfim. Ela fala bastante de sentimento e relação e pai-filho, filho-pai, amigos, né? Nesse Morte Súbita e tal. Então, de repente, pode ser um caminho mesmo que ela tá buscando hoje em dia, né?
Bom, eu vou utilizar ali talvez o recurso que o Marcelo comentou das asas negras, de talvez ser algo mais sombrio, mais maldoso, né? E como pra mim esse livro teria uma expectativa 3 e o Lucas deu 4, eu já vou dar 1 só de sacanagem, porque por mais que o Marcelo dê 5, a média vai ser 3.33, cara. Foda-se. Então, minha expectativa é 1.
Tá, agora fala a expectativa. Ah, sério, Diego, vamos lá. É 1 mesmo?
É sério, é sério.
Tá, vai ficar, a nota que tu vai dar vai ficar 1, mas qual é a do teu coração? É 1?
Não, como eu acho que o livro merece um 3 de expectativa, eu tô dando 1.
Tá, então
eu
não vou nem dar nota.
Entendeu?
Porque eu ia dar 3, né? Como sempre, bem em cima do muro. Cara, eu não tô ansioso pra esse livro. Eu não tô ansioso. Eu tô ansioso pra saber o que as pessoas vão dizer sobre esse livro. Pra eu entender se ele, como é que ele vai ser. É que a gente mencionou, né? Se vai ser romantizado ou não, roteiro só e tal. Então eu tô mais ansioso pelo feedback que as pessoas vão ter e pra dizer se é tão bom quanto, ou se é uma merda e ela cagou. Porque ela pode cagar também, né?
Sim, lógico.
Assim,
depois ela pega esse linho e usa pra limpar.
Tá, não, mas assim, eu digo no sentido de... Não, o que ela fez com Harry Potter, o tamanho que a franquia tomou, que a saga tomou e tal, nunca vai ser abalado, tenho certeza disso. Só que tudo que ela lança hoje em dia vende, sabe, e vai bem, muito pela fama, pelo mérito que ela tem com esse Harry Potter. Então, se ela fizer alguma coisa errada agora, cara, pode ser que ela perca esse dedo de ouro aí, né, esse...
Ruim não vai ser. O que pode acontecer é encher o saco.
Enfim, eu vou ler com calma, até. Eu não vou nem dar nota então, tá? Eu não vou dar nota, vai ficar no 3 ali na média.
Como que não vai dar nota? Se tu não der nota, a média vai ficar 2,5, Marcelo.
Tá, desculpa, então aí. Tem que dar quanto pra ficar em 3? 5?
Tem que dar 5.
Beleza, vou dar 5 então. Nota 5 pra ficar em 3, porque a 3 é a nota que eu ia dar, então fechou. E, cara, eu vou...
Vocês estão barganhando nota pra dar uma média. Puta que pariu.
Sim,
não
é sim, sim, sim.
Aqui não é livro ainda, então não merece.
A gente tá dando nota pequena. Pode ser que nem seja lançado esse livro, né, cara? Não, você tá em pré-venda na Amazon, acho que é sério já, e não tem... A gente tá brincando aqui, mas a Amazon acho que não ia fazer pré-venda de um livro que não vai sair, né? Esse silêncio que ficou depois que eu falei foi incrível aqui.
Nesse mundo, não duvido mais nada.
Agora, sei lá, cara, vamos torcer. E é como eu falei, assim, é um livro que eu não tenho muita expectativa, porque eu tô começando nessa saga, não sou lá o maior fã do mundo. Entendo e acho que quem tá ansioso deve estar. A capa é linda, a história realmente promete uma coisa diferente ali. Espero que fuja do clichê, mas promete. E, cara, o tamanho que Harry Potter é, a importância que tem, assim, não tem como eu não querer ler, sabe?
Não, mas agora falando sério, não, a Amazon não ia sacanear ninguém. Eu falei mal mesmo, assim, só pra criar intriga, pra gerar mais buzz. E quem quiser, tem um link do pré-venda aqui na postagem.
Tava demorando, né?
Sabe quem tá com a expectativa 6 pra mais de 5? A Rocco. A Rocco deve estar alegre pra caramba.
Ah, sim, a Rocco sim. A Rocco deve estar com a perninha tremendo, assim, meu Deus do céu.
Dinheiro, dinheiro.
Tá abrindo conta em tudo que é banco, né, cara?
Só um parênteses aqui, só pra encher o saco mesmo. Toda vez que eu vejo o nome da J.K. Rowling, eu lembro desta música.
Que
não, eu refiro falando rolling, 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 rolling.
Que pariu, não é possível.
Aí cada vez que alguém fala, você fica aquele eco.
Não é possível, cara.
Caraca, essa música vai acabar o cast.
Não é possível um negócio desse.
Cara, eu chorei duas vezes nesse episódio. Parabéns, Jack.
Congratulations.
Cara, tem biscuit rolling. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Então, seu Diego Locou, tudo bem com o senhor? Mais tranquilo, mais calmo?
Cara, menos na correria. Tranquilo é uma palavra que não se emprega na minha pessoa na atual conjuntura.
Fazia tempo que não me fazia rir no cast, cara. Chorar de rir, mais ainda. Então é bom ver o senhor assim, mais relaxado por um lado e ruim vê-lo, né, menos corrido por outro, mas as coisas se ajeitam.
Sim, sim, tudo vai dar certo no final.
Você é um co-host do Livrocast.
Exatamente.
Parabéns por isso.
Sabe por que eu sei que tudo vai dar certo no final, Marcelo? Porque o que foi planejado desde o início vai acontecer. Nascer, crescer, morrer.
Ah, tá. Achei que tu ia falar porque no fim ia ter edição do episódio.
Ou isso.
Então, estamos entrando, tem razão, cara. Estamos entrando então aqui na parte de comentários, né, do JPC Cast 30. Deixando avisinhos rápidos. Tempo que a gente não pede isso, né, o pessoal que nos ouve pelo iTunes, não esquece de ranquear, de dar 5 estrelinhas, de deixar uma resenha. O pessoal que ainda não sabe, o Livrocast tem Padrim e Patreon.
Exatamente.
Você pode ajudar a gente com valores aí pequenos, que fazem toda a diferença pra gente, pra ajudar em edição, pra ajudar em sorteio, pra ajudar em melhora de qualidade, em mais episódios, em quadro de e-mails maior, em um monte de coisa. Então, acesse aí, né, Patreon e Padrim / Livrocast, né, patreon.com/Livrocast, padrim.com.br/Livrocast. Aqui embaixo da postagem tem os links, né, e de aviso, olha só, Diego, estamos com poucos avisos. Vamos inverter a ordem, então? Em vez de falar de avisos, vamos passar direto pra agradecimentos de quem, das boas-vindas de quem entrou pra aldeia do Livrocast. Tô falando do Patreon, né, o que acontece com o Patreon? O pessoal ajuda o Patreon e o Padrim, acontece o quê?
Participo de um grupo seleto de pessoas escolhidas a dedo, que podem interagir não só, interagir comigo, com o Marcelo, com o Rodrigo, todos já interagem, né, mas num nível, digamos, superior, e passa a interagir com o Livrocast, né, que ajuda a gente a decidir pauta, o que vai gravar, o que não vai gravar, pode vir a participar da gravação, assim como você ouviu o Lucas agora há pouco, que gravou com a gente aqui.
Lucas,
ele é um escrivão.
É um escrivão da aldeia do Livrocast. Então, temos 3 novos integrantes da aldeia do Livrocast, né, a gente tem que parabenizá-los, dar as boas-vindas aqui, né, então a gente sempre fala sobre isso no final, né, vamos inverter a ordem aqui hoje, dar as boas-vindas para Catarino Pereira, né, que ele é um aldeão, né, na aldeia, e ele colocou lá, só quero ajudar. Cara, Catarino, muito bem-vindo, cara, obrigado pela ajuda.
Com certeza, já está ajudando.
De pouco em pouco a gente chega longe, né, cara, isso faz toda a diferença pra gente, não somos só nós bancando o projeto, né, vocês estão dando uma força fenomenal pra gente, não só financeira, mas também, né, psicológica, né.
E já dizia o ditado, de grão em grão, a galinha faz pipoca.
Exato, é quase esse ditado, exatamente.
Não é? Tá, desculpa aí.
Agradecer também a Paloma Aleoncio, que é uma aldeã, bem-vinda também, Paloma, sempre comentando, sempre interagindo com a gente, muito bem-vinda agora oficialmente à aldeia do Livrocast, e o Rodrigo Ramatti. Lembra do Rodrigo, Diego? Gravou com a gente Espíritos de Gelo, se não me engano.
Exatamente.
Então, Rodrigo, bem-vindo, cara. Nunca é demais. O que vocês puderem, o que precisarem da gente, tá aqui pra isso, né? E vice-versa. Vocês são demais e fazem toda a diferença. Já estamos aí com quase 20, 30 pessoas na aldeia do Livrocast. Quem diria?
Então, muito obrigado aos novos aldeões. Sejam bem-vindos. E cada um agora tem que assumir sua função lá na aldeia, né?
Aí, em breve, vai ter nomeação no Livrocast. Aguardem. Diego, entra na parte então de comentários, cara, passagens rápidas pelo JPC Cast 29, Os Senhores dos Dinossauros. Quem nos segue no Twitter viu que rolou uma campanha, um sorteio, uma promoção em parceria com a Dark Side Books, né? Quem não acompanha no Twitter, a gente não segue, não viu.
Pois então.
Só lamento, então vai lá, quem tem Facebook, curte a fanpage do Livrocast. Quem tem Twitter, segue o Livrocast pra não perder essas coisas. Foi espontâneo, foi de última hora, surgiu, foi... Não é espontânea a palavra, promoção relâmpago, né?
Uhum.
Do nada, sem a visto apareceu, tava lá, quem segue o Livrocast ficou por dentro e pôde participar, então não deixa de seguir a gente, muito obrigado Darkside. Comentário do Wilson Brancaglione, que é nosso conselheiro na aldeia do Livrocast, né, cargo alto, altíssimo, que ele adorou o programa, que é impossível não ter vontade de ler esse livro e tudo mais, ele adorou a capa, adorou a sinopse, adorou a tudo que a gente falou, né, concordou também que a única coisa que assusta é o tamanho do livro e o fato de ser uma trilogia, etc. Wilson, muito obrigado pelo comentário, cara, eu acho que vai ter cast desse livro, né, Diego? Acho que pode rolar, né, a gente falou sobre isso no episódio.
É possível que talvez tenha.
É possível que talvez tenha, quem sabe um dia, né? Por que não? O Livrocast 60, que foi uma chuva de comentários. Chegou a ouvir, Diego? Fica onde está, então corra, e o pacifista?
Então, Marcelo, eu não pude ouvir, cara. Eu tava exatamente onde eu estava, mas então eu corri.
Aí eu não fiquei, né?
Aí eu não fiquei, não.
Cara, esse cast eu gravei, fomos eu e o Bruno, né? O Bruno Assis, eu tava com medo da repercussão dele, porque duas pessoas, né? Faz tempo que a gente não gravava assim e tal. Dois livros. Cara, a recepção dos ouvintes foi incrível, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no site, vários comentários, né? O pessoal falando que eu fui mais... O Ari Félix comentou que eu pareci mais animado falando de John Boyne do que do Zafon, que isso é um contrassenso, mas enfim.
Aí tocou no solo sagrado do Marcelo.
A Paloma Leoncio, que entrou agora pra aldeia, falou que sempre que o Snaga participa é de arrepiar, que ela adorou as dramatizações e tal, que são duas, no cast ficou muito bacana, dá trabalho, mas fica legal. Galera falando um monte de interpretação legal do livro, comentando que ficou incrível o cast, que a gente deixou o pessoal maluco pra ler os livros e os dois, né, pra conhecer o autor e tal. Então nossa meta foi atingida, fico feliz com esse respaldo, espero que a gente continue acertando não só com as escolhas das pautas, mas com a edição também, né, que é bacana ouvir uma coisa bem acabada. E ouça o episódio, Diego, volte para onde você estava e ouça o episódio.
Com certeza.
Vou lançar um livro com esse nome.
Ha ha ha. Volte para onde estava.
Volte para onde estava e...
Então leia. Pode ser, pode ser.
É, e ouça o episódio. Não, volte para onde estava e ouça o episódio. Fantástico, fantástico. Diego, um recadinho final para nosso querido ouvinte. Uma mensagem, a la He-Man. Uma lição de moral do dia.
Ah, lição de moral do dia. Deixa eu ver...
Não. A vida não tem lições de moral, né, Diego? Não é todo dia que a vida nos presenteia. Essa é a frase?
Eu tava pensando exatamente naquele outro negócio que eu falei antes, mas aí eu já tinha falado, então não faz sentido falar.
Fala de novo, que eu não sei do que tá falando.
Que no final, tudo vai dar certo.
Tudo vai dar certo.
Até porque nasce, cresce, às vezes não cresce, e morre.
E também tem a edição do bebê.
E vai ter edição do bebê.
Então, amigo ouvinte, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até os próximos episódios.
E o Marcelo achou que ia fazer uma piada.
Pô, fiquei até bad vibe agora. Até falhou a voz aqui, né? Muito bom, muito bom.
Eu? Mas ele não rindo.
É o que pode, né? Mas então, gente, boa noite.
Boa noite.
O Rodrigo, eu chamei o Lucas de manhã, aí o Lucas não ia gravar, e ia ser eu, o Diego, o Rodrigo. Aí o Rodrigo de última hora não pôde, eu voltei a chamar o Lucas e o Lucas topou, então...
Olá, boa noite.
Olá.
Ok.
Então é isso aí. Cara, JPC Cast, rapidinho, de boas.
Tô abrindo o audition aqui.
Sobre o Harry Potter e a criança...
A criança cursada.
Cursada. A criança a criança amaldiçoada, ou o que for a tradução. É um cast de oportunismo, tá? É um cast de... O livro nem foi lançado ainda, mas danado.
Será que vai ser?
Vai, claro que vai.
Às vezes é só um...
Porra, se não for, a gente deu uma barrigada agora, eu quero nem ver, né?
Se for só uma zoeira, depois a gente grava mais um pra falar da zoeira.
De falar que a gente tava... Que a gente sabia no tempo todo, né? Tipo, foi só... Foi
tudo. Inclusive, eles contataram a gente pra falar sobre o lançamento do livro, só pra todo mundo achar que era real mesmo.
Sabe aquela trollada do Não Salvo na Copa do Mundo? Que lá é fichinha, cara. A gente tava em contato com a J.K. Rowling o tempo todo, né? Que tosco.
Não, olha só que merda, que eu tô vendo aqui meu LinkedIn. Aí eu finalizei ali o trampo que eu tinha, né? Botei assim, ó, que eu não tô mais trabalhando. E coloquei co-host do LivroCast. Aí já me dá parabéns pelo novo carro. Esse cara, tô feliz pra caralho. Eu saí do emprego só pra ser co-host do LivroCast agora, cara. Foda-se. Ó, dois até. Tenho aqui, parabéns pelo novo cargo. Espero que esteja tudo bem com você. Vida de podcast é foda, né, cara? É só glamour, de grana.
Mas, Diego, a gente é real? É usuário real? Ou é mensagem automática?
É, são pessoas que eu não conheço, assim. Que eu adicionei tipo, porque trabalham na mesma área, sabe?
Uhum.
Aí só pra ter o networking, caso precise e tal.
Olha só, temos alguém que acha positivo ser co-host ou host de um podcast literário.
É, e está desempregado.
E temos alguém que usa o LinkedIn, olha só.
Eu uso o LinkedIn bastante.
Eu uso o LinkedIn porque eu às vezes eu fico com preguiça de ir na banca comprar a revistinha Coquetel, sabe? Aí eu uso...
Cara, nem faço ideia de como seja o template disso, cara.
Eu uso o LinkedIn pra ficar fazendo testinho de lógica besta.
Ô Diego, isso pode ser piada do episódio, cara?
Qual? A do co-host?
Do co-host LinkedIn?
Pode logar, cara.
De repente alguém oferece emprego, né? Tá ganhando aí, né?
Então, Marcelo, eu descobri que tu não usa o LinkedIn porque eu fui pedir uma recomendação sua pro LivroCast ali, como co-host, e tu não tava lá.
Não, não uso, né? Ô Lucas, quer aproveitar o ensejo aqui e fazer algum pedido, alguma oferta? Tá vendendo alguma coisa, Lucas?
Pedido?
Vendendo um...
Não, mas se der pra trazer uma coca aí, tá calor aqui, eu aceito.
O dia foi salvo mais uma vez pela menina superpoderosa.
Que isso? Tá me chamando de menina superpoderosa? Eu não...
Caraca, Lucas, a gente não fez teu jabá, cara.
Ah, é verdade. Ah, fazer o quê? Faz parte da vida.
Puta merda, como assim? Faz teu jabá aí, cara. Fala teu jabá. Fala aí. Fala rapidinho que eu boto nos extras do cast.
Manda o Beber se ferrar e arrumar a edição.
Caraca, Lucas. Vamos lá. Fala teu jabá, cara.
Beber, se fode aí pra arrumar, Beber. Fazer o jabá agora. Então tá, e eu sou o Lucas Ferraz. Eu faço parte lá do Leitor Cabuloso, né, do Cabuloso Cast, tô lá nos episódios de lá também. E também gravo com o pessoal do Papo Lendário. E é isso aí, tamo aí.